Vamos então com a nossa formação de rede, com as emissoras EBC, para a transmissão do debate de hoje, Tragédia em Mariana.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
E a rede já está formada, a rede das emissoras EBC, Nacional Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. O assunto hoje a ser abordado com os convidados, Tragédia em Mariana. É inegável que a Samarco Mineração tem na sua atividade uma importância inquestionável para a economia brasileira. Sócia da gigante anglo-australiana, a Samarco existe há 37 anos. Seu lucro no ano passado foi de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Juntando os anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, seus lucros somados alcançaram 13 bilhões e 300 milhões de reais. Este ano, 2015, a Samarco desembolsou 37 milhões de reais, aliás, mais preciso, 37 milhões e 400 mil reais para o município de Mariana, relativo à compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Dessa importância, Mariana ficou com 65%, ou seja, 24 milhões e 300 mil reais aproximadamente. O restante, 23%, que soma daí 8 milhões e 602 mil, vai para o estado de Minas Gerais, ou foi, e por fim 12% para a União, 4 milhões e 400 mil reais. Se reconhece a importância da Samarco, como também se sabe que tem um valor incalculável à vida das pessoas que trabalham ou trabalhavam na Samarco, dos moradores de Bento Rodrigues, suas propriedades, o distrito com suas escolas, igrejas, postos de saúde, os córregos, riachos, rios, tudo destruído, soterrado pela lama. Pagar pelos prejuízos, a Samarco terá de pagar. Mas seria somente isso? Pagou a indenização e continuar fazendo o que sempre foi feito, principalmente acumulando lama nos reservatórios e mantendo na reta dos lugarejos suas barragens? Entramos no 20º dia dessa tragédia e até agora se tem números somente do que aconteceu. Mortos, desaparecidos, desabrigados, destruições. Mas vamos ao debate, vamos, claro, trazer e cumprimentar o âncora Marco Aurélio, da MEC AM Rio de Janeiro. Marco Aurélio, bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, debatedores. O nosso objetivo aqui com esse debate, como disse o Walter Lima, é aprofundar o tema. Nós vamos fazer, na verdade, uma mesa redonda para fazer com que você, ouvinte das emissoras de rádio da EBC, entenda de maneira profunda, com consistência, o que acontece. Por exemplo, muitas questões por perguntar. O que realmente teria provocado o acidente? Qual era o plano e se era suficiente o plano de contingenciamento? Que parecer do IBAMA foi esse de julho? E por que ele era uma aprovação com ressalvas? E o que é curioso e foi declarado, foi divulgado ontem na entrevista da ministra Isabela Teixeira ao programa Espaço Público da TV Brasil, é de que já haveria um lobby, eu estava vendo um lobby de mineradoras com parlamentares, para que o Congresso flexibilizasse ainda mais a legislação para a atuação das mineradoras, o chamado Código de Mineradoras. Walter, eu vou cumprimentar aqui a Lauá Saad, geógrafo e professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. É um de nossos convidados, participa diretamente de Minas no nosso programa, no nosso debate. Lauá Saad, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio, obrigado pelo convite.
E Walter Lima também tem outros convidados, não é isso, Walter?
Outros convidados, Marco, me refiro primeiro ao professor Hernani Mota, professor do Departamento de Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Hernani, bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado ao senhor também por estar conosco e cumprimento também o senhor Tiago Alves, que é membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Senhor Tiago Alves, bom dia. Obrigado também ao senhor por estar conosco.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os convidados.
Muito obrigado também por estar conosco. Marco, a primeira pergunta é sua.
Vamos começar então por Alois Saad, geógrafo e professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, podemos ainda, mesmo depois de tudo que aconteceu, usar a expressão acidente, ou ela é muito, digamos assim, muito pequena? Ela minimiza demais o que aconteceu com a mineradora e as consequências para a população de dois estados brasileiros?
Bom, essa questão de terminologia é uma questão muito delicada, porque tem o fato que ocorreu uma barragem que rompeu e tem a avaliação de suas consequências. Para o rompimento de uma barragem de uma empresa tão importante, é evidente que a gente não pode pensar em um ato voluntário. Se o ato não é voluntário, é um acidente. As causas desse acidente foram por descuido ou por fatalidade ou por causa de algum, como se aventou a possibilidade de ter sido aquela gota d'água que foi ampliada pela movimentação sísmica do dia, é outra coisa. Então, acidente, eu acho que é um acidente. Agora, se é um desastre, é um outro patamar de avaliação, e se é evidente que a gente nunca pode pensar que tem sido um ato voluntário.
Walter.
Perfeito, eu já chego, portanto, no professor Hernani Mota, professor, e pergunto ao senhor, ou seja, essa barragem que nós estamos a nos referir, que provocou, portanto, aí essa tragédia. Quer dizer, existe a barragem da mineradora e logo abaixo tem, portanto, ou tinha, pelo menos aí, um distrito onde pessoas estavam morando. Eu perguntaria ao senhor... faltou uma espécie de planejamento para que essa cidade, esse lugarejo, esse distrito não ficasse na reta dessa barragem que ela, claro, né, o resultado estamos aí agora a lamentar. Agora, se essa cidade não tivesse nessa reta, ou se a barragem não tivesse na reta, portanto, dessa cidade, quer dizer, a tragédia poderia ser minimizada, ou seja, vidas poderiam ter sido salvas, professor Hernani?
Bom dia. Com certeza, se não tivesse o distrito na reta dessa barragem, a jusante dessa barragem, certamente não se teria perdido tantas vidas assim. Acredito que sim, teria perdido a vida dos funcionários que estavam trabalhando no eixo da barragem quando do rompimento, que certamente acho que são esses que ainda não foram encontrados. De um modo geral, evita-se o máximo possível construir barragens a montante de comunidades. Eu não conheço o processo de licenciamento para a construção dessa barragem e como foi tratada essa questão de nível de segurança, plano de contingência e etc., por se construir uma barragem onde o rompimento dela, como já foi comprovado agora, poderia de fato afetar uma comunidade. Mas certamente o ideal seria que não se tivesse uma barragem sobre uma comunidade.
Eu chego também no senhor Tiago Alves, senhor Tiago, para perguntar ao senhor o seguinte, pelo menos está muito claro aí nessa tragédia de Mariana que faltou um apito, ou faltou uma sirene. Para lá de cima essa sirene ser acionada, para quem estivesse lá embaixo, assimilar de que tem que sair porque algo aconteceu lá em cima. É onde eu pergunto ao senhor, é importante de que quem mora em área de barragem ter treinamento suficiente para poder, de alguma forma, minimizar e saber o que fazer quando um acontecimento desse surge, senhor Tiago?
De fato, o relato que nós tivemos de muitos moradores, principalmente do Bento Rodrigues, é que não houve sinal de alerta, né, de qualquer natureza para os moradores. O próprio presidente da Samarco admitiu, né, nos primeiros momentos com a imprensa, de que não houve alerta sonoro, de que as famílias foram avisadas por telefone. Ele disse isso várias vezes nas entrevistas, foi questionado pelos jornalistas, ele estava lá presente, e o que demonstra o mínimo despreparo da empresa para esse momento, né? Que, de fato, considerando que você tem uma obra dessa natureza, desse tamanho, e que já havia uma discussão sobre a instabilidade da empresa em outros momentos, né, convênio do Ministério Público Estadual, etc., de fato foi um erro. Nós que insistimos que as empresas são as responsáveis por criar as condições de segurança, tanto para os trabalhadores que estão expostos a esse risco, tanto para as comunidades, não só com sinal sonoro, mas com todo tipo de possibilidade já previsto em lei de que as comunidades sejam avisadas. Evidente que nesse tipo de desastre, nós não consideramos isso um simples acidente, mas é claro que não dá para avisar de uma maneira instantânea, né? Visto a força, né, do que foi, do tamanho. Mas o plano de contingência tem que prever esse tipo de situação, mesmo que se lute, se faça tudo para que não aconteça, evidentemente, né, que a empresa não queria isso, né, então nós acreditamos bem, mas que esse plano ele tem que ser bem feito e tem que ser aplicado.
Pois
e
não.
Isso ficou claro que não foi feito.
Marco Aurélio.
Pois é, já que o Tiago Alves, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, falou aí da Samarco e disse que no ponto de vista dele não houve plano, não existia um plano de contingência, portanto um plano para situações emergenciais como essa, deixar bem claro aqui que nós da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, nós das rádios EBC, através da nossa equipe de produção, entramos em contato com a Samarco, que fez uma escolha, fez uma opção de não participar da mesa redonda que estamos realizando agora, mas enviar para nós uma nota, que é nota essa que eu vou ler nesse instante. E a nota da Samarco começa com o título Impasse Justiça Espírito Santo e Federal. A Samarco afirma que o foco da empresa nesse momento continua sendo o atendimento às pessoas e a mitigação de consequências ao meio ambiente. A empresa confirma a paralisação de suas operações na unidade de Germano, Minas Gerais. Na unidade de Ubu, em Anchieta, Espírito Santo, as operações industriais serão paralisadas ao final dos estoques. Demais consequências do acidente e seus desdobramentos serão objeto de análise futura da empresa. A Samarco esclarece também que continua tomando todas as providências, diz a empresa, todas as providências definidas pelo Ministério Público, pelo IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, pelo Projeto Tamar e Instituto Chico Mendes, para direcionar a pluma de turbidez para o mar e proteger a fauna e flora na foz do Rio Doce. A recomendação dessas instituições ambientais, né, instituições e organizações ambientais, é deixar a pluma de turbidez chegar ao mar, como realmente já está chegando, local mais adequado para recebê-la. Segundo os especialistas, a diluição do material será muito mais rápida em função do volume da água no mar, ao contrário do que aconteceria se ficasse estacionada no estuário. Para isso, a empresa está fornecendo equipamentos para abertura do banco de areia que impede a chegada do rio ao mar no sul da foz. 4 máquinas trabalham 24 horas por dia nas escavações com apoio de uma draga e bombas que ajudam no bombeamento da pluma. Os 9 mil metros de barreira continuam sendo instalados no sentido longitudinal das duas margens do rio e algumas ilhas localizadas no estuário. Cabe ressaltar que o objetivo das barreiras é isolar a fauna e a flora que vivem no entorno, sem que impeça a chegada da pluma ao mar. Ou seja, Samarco afirmando que a chegada da pluma ao mar era inevitável e necessária, porque é muito mais fácil esses rejeitos de minério se diluírem no mar ou se espalharem num volume muito maior de água do que no rio. Alauá Saad, aqui está então a nota da Samarco. Alauá, que é geógrafo e professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. No seu ponto de vista, faz sentido o texto da Samarco?
Bom, eu acho que o que está sendo colocado nesta nota é, de alguma maneira, um desvio de atenção com relação ao problema principal com o ocorrido. O problema principal com o ocorrido é definir as responsabilidades e como que vai ser tratado o problema da questão ambiental da mineração daqui para frente. Que essa lama vai chegar ao mar, ela vai chegar de alguma maneira. Esse negócio da proteção lateral para que os sedimentos não cheguem ao ambiente do estuário, isso aí não funciona. Por quê? Porque não se trata de um óleo, não se trata de uma espuma ligada a um derrame de petróleo, ou porque mais leve fica flutuando em superfície. A turbidez da água do rio, ela se generaliza de alguma maneira e todas as lâminas d'água que estão por baixo, de qualquer maneira, vão permear os ambientes do estuário. Mas eu acho que isso é uma questão técnica que tem que facilitar a chegada da água ao mar, tudo bem. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais para frente, acompanhando a intervenção do colega Tiago Alves. Tinha plano de contingência, agora a gente está ouvindo falar que teve. Foi aplicado? Parece que não foi aplicado. Por quê? Teve fiscalização dos órgãos ambientais? Em que momento e quais as decisões que foram tomadas? Teve recomendações ou, de alguma maneira, orientações dadas pelo Ministério Público de 5 anos para cá com relação a essas barragens baseadas em parecer técnico? Teve. Por que o Ministério Público não foi obedecido? Então, eu acho que a questão hoje, porque o desastre já aconteceu, vai ter que ter um monitoramento daqui para frente das consequências ajusantes. O problema agora é o que vai acontecer daqui para frente e como vai ser resolvido este problema com a identificação de todas as responsabilidades, inclusive uma grande parte dos órgãos do poder público. Órgão do meio ambiente, não atendimento às recomendações do Ministério Público, não intervenção do DNPM, que tinha a obrigação de fiscalização e, portanto, de intervenção. Eu acho que a questão está mais por aí.
Walter Lima, é sempre relevante aqui do ponto de vista até didático para os nossos ouvintes explicar que a Samarco é controlada acionariamente pela Vale e pela BHP e que ela desrespeitou 2 exigências do IBAMA na construção da barragem do Fundão em Mariana, com desmate de vegetação, além do permitido pelo órgão federal, além do permitido pelo IBAMA, e falta do reflorestamento em uma área de 263 hectares. Walter.
Perfeito. Eu chego no professor Hernani Mota mais uma vez, professor, para perguntar ao senhor o seguinte. Quer dizer, como se fosse aqui, pensando aqui numa tática de guerra, ou seja, o inimigo está chegando. Onde é que eu quero chegar? Ou seja, o acidente aconteceu. A lama está, de alguma forma, buscando, portanto, aí o seu caminho. E tivemos realmente aí tempo e olhando por cima para ver para onde a lama estava indo, qual o seu percurso. É onde eu pergunto ao senhor, nós temos ou não conhecimento suficiente para evitar que esse inimigo pudesse chegar onde não deveria chegar, ou seja, alcançando aí populações, alcançando vegetações, alcançando rios e riachos, ou seja, não haveria uma maneira ou equipamentos ou conhecimento de desviar, conter, portanto, aí a rota dessa lama e mais, essa lama represada, ela ia ficar represada eternamente, não teria uma alternativa de utilização dessa lama, até mesmo para não ter nesse acúmulo uma pressão muito grande que viesse a acontecer um acidente como aconteceu, professor Hernani?
Pois bem, o plano de contingência existia. Falarmos que não existia um plano de contingência, existia, e o próprio presidente da Samarco, agora no domingo, ele tratou disso. O plano foi falho, já que teve perdas de vida. Esse é o item principal, é claro, mais um impacto ambiental em todo o Rio Doce, né, até a foz dele. Mas o plano de contingência existia, o plano de contingência ele foi aprovado pelo Ministério Público e pela Defesa Civil, então realmente os órgãos públicos eles também deverão ser responsabilizados por isso, ele foi falho. A função de uma barragem, ela é reter o rejeito gerado no processo de concentração do minério, no caso, o minério de ferro da Samarco. Esse rejeito vai ficar para sempre. A função da barragem é reter para sempre. O plano de contingência também me parece que era falho e não esperar um acidente da magnitude que foi esse acidente. E a empresa, simplesmente, o que me parece, foram todos pegos de surpresa e não teve nenhuma intervenção, e eu acredito que nessa magnitude não teria como conter essa lama, mesmo que fosse nos limites de Mariana, que é um município grande, ou lá em Rio Doce. Infelizmente, não teve esse plano, mas a função da barragem é para conter o rejeito, há de eterno. Existe, a Samarco já estava patrocinando uma empresa para a utilização desse rejeito na fabricação de tijolos, blocos e até vidros. Isso já estava chegando em escala comercial já. Eu acredito que vai ter aplicação disso aí no futuro, né? Mas mesmo assim o volume de rejeito gerado é muito grande para uma aplicação tão pequena. Barragem tem que ser ad eterno. A solução para evitar uma outra catástrofe disso, certamente nós vamos tratar mais à frente desse debate, seria a disposição desse rejeito na forma seca, e não na forma de polpa, com 40% de sódio, como estava e que foi a causa dessa liquefação.
Pois não. Também nessa mesa redonda está o senhor Tiago Alves, que é o membro da coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem, onde eu pergunto ao senhor, seu Tiago, dessa tragédia de Mariana, qual é a lição que pode ser tirada?
Olha, acho que a primeira lição é de que nós temos que empoderar a sociedade para ela ter mais poder de fiscalização sobre as empresas, né? Antes de debater as responsabilidades, né, as possíveis responsabilidades criminais, a negligência das empresas, etc., né, que isso vai ser provado ou não no segundo momento, o que nos interessa afirmar é, ao construir um empreendimento dessa magnitude e com esse objetivo, a empresa assume o risco objetivo. E ao romper, ela cria esse problema para a cidade de Mariana, para os atingidos e para toda a bacia do Rio Doce até chegar ao mar. Uma coisa que nós temos que... Essa é uma primeira coisa. A sociedade precisa estar empoderada e organizada para pressionar os órgãos públicos que, de fato, falharam na fiscalização, todos os órgãos responsáveis, incluindo os órgãos do Estado, e para acompanhar isso mais de perto. Tanto a sociedade, né, os moradores, né, as comunidades, quanto os trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque outras barragens nessa região mineradora estão apontadas como instáveis. Eu cito, por exemplo, a barragem de Congonhas, barragem de Casa de Pedra, na cidade de Congonhas, a famosa cidade dos profetas de Jardim, onde existe uma grande barragem de rejeito que está a 600 metros do núcleo urbano da cidade, grandes barragens, densos. E o debate é o mesmo lá. Será que vai estourar sobre nossas cabeças? E a sociedade está desinformada. Os órgãos públicos são frágeis, não fazem o seu papel como deveria. Infelizmente, para nós, a sociedade precisa estar envolvida, organizada, para cobrar que as empresas façam o seu papel, que é garantir a segurança, e também os órgãos públicos. Outra lição importante, que é a condição dos atingidos por barragens, que eu acho que é um ponto que tem que ser colocado nesse debate, né, para além das questões técnicas da mineração, né, e mesmo das questões ambientais, que são fundamentais nesse debate, são importantes. Mas a nossa preocupação também são as pessoas. Só em Mariana a gente tem cerca de 1.000 pessoas em hotéis ou espalhadas em casas, e que há uma grande confusão, uma dispersão, muitos problemas de saúde, etc. Muita desorganização entre elas. Nós queremos organizá-las para que elas reconstruam a vida. E ficou muito claro nesse processo despreparo tanto das empresas quanto do poder público em geral para acolher essa demanda. Nós temos que nos preparar, a sociedade precisa se preparar para esse tipo de evento, não só esse tipo, né, que é um desastre extremo, mas para lidar com essas populações. O que, que vai acontecer com elas? Quais os seus direitos? Quais os próximos passos para ela reconstruir a vida?
Pois não. Marco Aurélio.
Walter, eu queria te propor que nessa rodada a gente fizesse uma pequena inversão de ordem. Vamos e lá. Eu começasse pelo Thiago, que eu acho que a pergunta tem tudo a ver com a resposta do Thiago Alves. E depois a gente segue com os outros dois debatedores. Então, a gente prossegue com você, Thiago, pelo seguinte. Ontem, no programa Espaço Público da TV Brasil, a ministra Isabela Teixeira admitiu que tinha conhecimento, quando perguntada pelos entrevistadores, de que antes do dia 5 de novembro, antes da tragédia, havia um lobby, uma pressão no Congresso Nacional de alguns parlamentares para uma revisão no chamado Código de Mineradoras. E uma revisão para justamente o contrário, quer dizer, para flexibilizar as normas em relação às mineradoras. A pergunta que eu quero fazer, as perguntas que eu quero fazer para você são: você tem conhecimento, tinha conhecimento disso? Existia realmente essa pressão de parlamentares? E é possível flexibilizar ainda mais o Código de Mineradora, Thiago?
Infelizmente, sim. A gente vem acompanhando esse debate. Para chegar nesse ponto, a gente tem que iniciar a resposta falando sobre o financiamento privado de campanha. As grandes mineradoras deste país, a começar pela Vale, elas financiam grande parte das candidaturas de todos os partidos, incluindo para o Executivo, isso inclui todas as candidaturas, as grandes candidaturas, sem exceção. E, na prática, quando vai para o debate no Congresso sobre quaisquer temas, esses financiadores de campanha influenciam diretamente as decisões. No caso das mineradoras, isso é muito claro. O governo federal enviou um projeto para, digamos, modernizar a legislação sobre mineração no país. Esse projeto foi piorado, na nossa visão, piorado, né, pelos seus relatores, e aí eu cito o nome do deputado Leonardo Quintão, do PMDB, que é um dos relatores. Leonardo Quintão, que foi financiado pelos mineradores, ele disse isso em público, inclusive, numa reunião sobre o tema. E esse código, ele não trata da questão dos trabalhadores, a mineração, né, que é um ponto muito, muito forte, né, sobre a terceirização, né, enfim, a precarização do trabalho. Ele não trata sobre as comunidades que estão em torno das minerações, inclusive grandes cidades, né? Aqui é um exemplo disso, essa região mineradora. E ele não trata, por exemplo, de forma séria, sobre a questão da água, que é uma grande questão, onde tem minério de ferro, sobretudo tem água. E essa água é que abastece essas regiões todas, né? Onde moram milhões de pessoas. Então, para nós, infelizmente, já tinha esse indicativo de piora com grande influência do poder econômico sobre as decisões do Congresso, e agora indica-se mais. Inclusive, em Minas Gerais, o governo estadual enviou para a Assembleia um projeto que flexibiliza o processo de licença ambiental no Estado, como já citado. E agora, depois do desastre, existe um argumento que, viu, se as empresas pudessem fiscalizar de outra maneira, porque nós não temos fiscal suficiente para fazer a fiscalização, existe esse discurso que, para nós, ele piora a condição. O Estado, ele tem que se aparelhar e assumir o seu papel de fazer essa fiscalização de fato. Então, infelizmente, nós estamos num momento onde o poder econômico tem avançado sobre as leis e a coisa pode piorar ainda mais.
Walter.
Perfeitamente. Bom, eu gostaria de chegar com o professor Saad, professor, para perguntar ao senhor o seguinte, justamente sobre a riqueza mineral, principalmente o minério de ferro, no estado de Minas Gerais, ou seja, este desastre, né? Essa tragédia que se abateu sobre Mariana, e pelo tamanho que o país tem nessa riqueza de minério de ferro. Para começar, qual seria o tamanho dessa jazida que o país possui, principalmente no estado de Minas Gerais, professor Saad, para que possamos também dimensionar, acima de tudo, a importância de termos aí estratégias para, de alguma forma, evitar e, se acontecer, pelo menos procurar minimizar esses desastres, professor Saad?
Olha, eu acho que a primeira tragédia talvez seja justamente a importância desse recurso mineral, do seu valor para o estado de Minas, inclusive para o Brasil, porque o seu resultado representa uma grande parte do PIB, tanto nacional quanto estadual. Eu vou só relembrar os primeiros dias após o acontecido, quando o prefeito de Mariana disse que 89% do PIB do seu município era fornecido, então, pela atividade minerária da Samarco. Isso é uma tragédia, isso é o primeiro desastre, porque mostra justamente uma dependência enorme das contas municipais, tanto quanto estaduais, que eu acho que no estadimento deve rodar em torno de 36%, 40%, né, desse recurso. A segunda tragédia é que todos os órgãos públicos, todos os dirigentes, sejam eles municipais, estaduais ou federais, sempre trabalharam no sentido de manter, de alguma maneira, essa dependência, porque o dinheiro que chegava através dos impostos da mineração e da CFEM, tudo era muito fácil, e os prefeitos, principalmente, se transformaram apenas em consumidores do dinheiro e não como gestores de um espaço para o qual eles deveriam prever um futuro diferente a partir justamente dessa arrecadação de hoje. Eu só quero completar um pouco a observação do colega Thiago, que é o seguinte: esta solução que o Estado está procurando de flexibilizar a fiscalização e tudo, é também o caminho errado. Errado, primeiro, conceitualmente. Em segundo, nós sabemos que a avaliação ambiental dos empreendimentos, tudo, está levando tempo demais e ela está, de alguma maneira, também obrigando as empresas a se adiantarem com ações que ainda não foram aprovadas, porque uma avaliação ambiental que demora 6 a 7 anos para uma mina, é evidente que ela trabalha contra a produção de um país em termos globais. Então, por exemplo, sabemos de casos de barragens em que a empresa se obrigou a altear a barragem através de uma autorização complementar lá, porque a avaliação ambiental de um projeto de outra barragem que dividiria, portanto, o risco, demorava demais. Então, o problema nessa questão da intervenção do poder público na questão da mineração não é flexibilizar as normas de fiscalização, é trabalhar mais e fazer seus órgãos trabalharem mais e com maior competência para que a atividade econômica possa ser desenvolvida sem que se use atitude de imediatistas, né, que inclusive são autorizados pelo próprio órgão porque ele não trabalha com a velocidade e a competência suficiente para fornecer autorizações ambientais devidamente corretas.
Vai lá, Marco.
Não, de minha parte, ok, Walter, até porque estamos em cima da hora, e eu queria apenas destacar novamente que o nosso objetivo aqui, acho que plenamente, acredito eu que plenamente atingido, foi justamente isso. Eu acho que os entrevistados cumpriram esse importante papel, essa importante missão, ter um papel didático no esclarecimento, para até fazer com que a população brasileira exerça a cidadania e esteja atenta a novos erros de procedimento e atenta a como funciona os órgãos de fiscalização e os lobbies, as pressões que são exercidas por empresas para que essas fiscalizações não aconteçam. Walter.
Perfeito. Deixa só um minuto aqui, o Marco Aurélio, para o professor Hernani, para as considerações finais, professor Hernani. Um minuto, por gentileza, para as considerações finais.
Eu gostaria de ter falado também com relação ao marco regulatório, né, mas a fala do professor Saad complementou aí o que eu iria falar. Realmente existe um lobby para flexibilização, eu acho que é melhor ainda falando, para agilização do processo de licenciamento, que realmente é lento, né, e isso atrapalha. E o caso desse rompimento, a gente pode falar culpar de certo modo também essa lentidão no processo de licenciamento como uma das causas, uma das culpas da ruptura dessa barragem.
Pois não.
O marco regulatório, ele é para ser, ele precisa ser votado, porque deixou de se ter investimento em mineração antes da crise já, porque nós temos uma indefinição política. Uhum. Então existe um lobby para que se defina o marco regulatório ou o código de mineração, que eu, em princípio, acho uma balela. Eu acho que o código que nós temos hoje é muito bom. Agora, nós precisamos investir, de fato, nas agências estaduais de fiscalização. O Estado, principalmente o Estado federativo, ele é omisso nisso aí.
Pois não. Bom, agradecendo, portanto, aos convidados, aos nossos convidados, e o encerramento é seu, Marco Aurélio.
Muito obrigado, Walter Lima. Agradecemos, então, ao Hernani Mota, ao Alau Assaad, ao Tiago Alves pela participação. E também parabenizamos aqui nossa equipe de produção, a Kátia Oliveira, também a Fabiana, em Brasília, o Marcos Leite, no Rio de Janeiro, que tiveram intensa participação no sentido de conseguir viabilizar a Simone Magalhães, no Rio também, e toda a nossa equipe técnica, de central técnica e de estúdios das rádios EBC envolvidas com a transmissão dessa mesa redonda. Na hora certa de Brasília, a separação da rede, horário 9h55 em Brasília.
É isso aí, são 9h55. Então encerramos e desfazemos também aqui a rede, né, com as emissoras de rádio que estiveram conosco nesta transmissão. Claro, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, também a Nacional do Alto Solimões e também a Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, quando abordamos aqui com os nossos convidados a tragédia de Mariana, que hoje entra no seu 20º dia. Lembrando também que a íntegra dessa mesa redonda, caso você queira tê-la, é só buscar neste endereço, radios.ebc.com.br. E reforçamos o que já tinha sido dito pelo Marco Aurélio. A produção de Brasília entrou em contato com o Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, mas a assessoria informou que o diretor não tem espaço na agenda para a entrevista. Nem se manifestaram através de nota. A produção do Rio entrou em contato com a empresa Samarco, que também informou não ter disponibilidade para a entrevista devido à falta de agenda dos seus representantes. Apenas trazendo aí este esclarecimento para você.